Desde 1993, a AIC, Associação Imagem Comunitária, desenvolve programas de educação midiática e realiza projetos de cultura e mobilização cultural. Quem está na ponta da linha e vai conversar com a gente sobre os trabalhos feitos pela associação é a diretora da AIC, Rafaela Lima. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Thiago. Tudo bem?
Tudo ótimo. Prazer ter você aqui nos microfones da UFMG Educativa.
Bom, pra gente... Pra mim também é um prazer grande.
Ótimo. Pra gente começar aqui, então, pra quem não conhece a Associação Imagem Comunitária, pra contextualizar para o nosso ouvinte, tem como você explicar pra gente qual é, o que é a Associação Imagem Comunitária e quais são as principais produções dela, assim, dentro da nossa sociedade?
Bom, a Associação Imagem Comunitária é uma ONG que nasceu de um projeto de extensão da UFMG. Esse projeto é de 1993, portanto a gente está aí quase completando 20 anos de existência.
Uhum.
E nós trabalhamos basicamente com a ideia da promoção do acesso público aos meios de comunicação. Então nós desenvolvemos diversos projetos que estão ligados a essa proposta. Nós temos um trabalho amplo junto à juventude, que envolve projetos como a Rede Jovem Cidadania. A Rede Jovem Cidadania é uma rede de comunicação que envolve jovens, grupos e movimentos de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, dentro da ideia de dar visibilidade a iniciativas de cultura e de cidadania que são realizadas pelos próprios jovens.
Uhum.
A gente sabe que muitas vezes a visibilidade que o jovem tem na mídia, especialmente o jovem de periferia, que é o nosso público prioritário, é associada à violência, aos problemas sociais, à apatia. E na contramão disso que a gente vê no cotidiano das comunidades, são muitos jovens buscando transformar as suas comunidades, buscando promover a cultura e a cidadania, e a gente busca dar visibilidade a essas iniciativas. Com essa inspiração, a gente realiza também a Agência de Comunicação Solidária,
uhum.
que é uma agência de comunicação que realiza planos de comunicação, produtos como sites, folders, jornais, etc., para o fortalecimento institucional dos grupos e movimentos comunitários.
Sim, sim.
É um trabalho que a gente realiza gratuitamente junto a grupos e movimentos que não teriam condições de pagar por esse tipo de serviço. E essa é uma atuação que a gente faz em parceria com a FMG. A gente, essa ação, ela é também um laboratório de ensino aí do Departamento de Comunicação Social da UFMG.
Rafael.
Uma outra ação que a gente faz em parceria com a UFMG é o Juventude do Jequi, de formação de jovens do Vale do Jequitinhonha, para que eles atuem com audiovisual em suas comunidades. Então a inspiração é essa, comunicação e cidadania.
Bom, com base nesses dois conceitos, nessa inspiração de comunicação e cidadania, vocês têm a situação de comunicação participativa e também do protagonismo juvenil. E a união disso, até que também é um dos motes aqui do nosso Expresso 104,5 do protagonismo juvenil. Na atual sociedade, é exatamente assim, é o jovem que é visto como o possível motor dessa atual sociedade? E como unir essa comunicação? É a comunicação que é a nova ferramenta aí dessa juventude atual?
Uhum. Acho que a gente, quando pensa, né, em criar um novo olhar sobre essa juventude, a gente está criando também uma nova possibilidade de se trabalhar com o jovem, né, que muitas vezes os projetos e as ações percebem o jovem como usuário das ações, né, como público-alvo, apenas como receptor. E o que a gente busca aqui, e o que eu vejo na própria atuação aí da rádio, inúmeros projetos aí na UFMG, em diversas instituições, é uma vontade e uma atuação mesmo voltada a se pensar o jovem de outra forma, né? A valorizar exatamente o desejo do jovem de estar no espaço público, de se apropriar dessas tecnologias, o conhecimento que está sendo construído no cotidiano dos jovens aí, nas suas ações, nas comunidades, e a gente fazer um trabalho junto com esse jovem, né? E não para ele, né? Entender que esse jovem tem um potencial de criação, de transformação, de inovação muito grande, e é preciso apostar nessa possibilidade de empoderamento do jovem. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva. Eu acredito que a grande perspectiva para a gente conseguir realmente uma transformação aí, uma transformação social em parceria com esses jovens, passa por aí, passa por entender esses jovens como sujeitos mesmo, né, nesse universo cultural e social em que eles estão imersos.
Bom, Rafaela, e para esclarecer um pouco mais, sempre quando a gente fala esse jovem, ele tem algum segmento social, ele tem algum detalhe ou não? É todo o jovem e com qual que é o conceito dessa juventude?
Bom, a gente até, a UFMG, uma das UFMG é o Observatório da Juventude, né? Uhum. E o próprio observatório, e quem está pesquisando e trabalhando junto ao jovem hoje, está levantando que a gente falar em juventude no singular não basta, né? É preciso falar em juventude, né?
Uhum.
Então, se você pegar, por exemplo, a experiência da IC, você vai ter uma juventude urbana aqui com a Rede Jovem Cidadania, os jovens da região metropolitana se articulando, com toda uma sociabilidade que está ligada a essa realidade urbana, né? E quando você chega, por exemplo, no Vale de Jequitinhonha, você vai ter uma outra realidade que é do interior de Minas, que é absolutamente diferente, e mesmo dentro de cada contexto geográfico, você vai ter inúmeras possibilidades de ser jovem, né? De se construir sentido para a experiência de ser jovem. Então, a ideia é exatamente entender essa diversidade, não tratar esse jovem aí num bloco como se fosse uma identidade única.
Sim.
Mas especificamente no caso da IC, a gente trabalha com os jovens de periferias, né? Os jovens que vivem, especialmente os jovens que vivem em situação de exclusão, né? Que são, uhum, os que a gente identifica como que tem que a gente precisa fortalecer mais o direito do acesso aí a uma série de espaços, inclusive da mídia, né? Que é, no caso, o espaço que a gente atua.
Bom, e por que, assim, usar dessa comunicação, dessa mídia, nessa experimentação midiática, e não pautar também por outras áreas para buscar essa inserção do jovem? Por que que a comunicação é que é levada como carro-chefe dessa inserção?
Bom, no nosso caso é porque a associação ela é constituída de pessoas que vêm, né, dessa área de comunicação.
Uhum.
E também porque a gente acredita que a comunicação ela tem essa possibilidade de ser um espaço público que agrega, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um projeto como a Rede Jovem Cidadania, né, em que a gente trabalha em programa televisivo, que vai lá na Rede Minas, na TV Brasil, nessa produção midiática, vem os grupos culturais, vem expressões das mais variadas, vem os movimentos sociais, e muitas vezes no próprio processo de se produzir um meio de comunicação, quase sempre esse processo é muito reflexivo, né? Ele é um processo, quando eu tenho que dizer no meio de comunicação do meu grupo, eu necessariamente vou passar por uma discussão da identidade do grupo, das principais questões, dos desafios. Então a gente acredita também no fazer midiático como uma oportunidade de reflexão, de amadurecimento e de trabalhar mesmo várias questões aí, que são questões que concernem aos grupos sociais, culturais, uma diversidade aí grande de sujeitos. Mas, obviamente, por exemplo, quando a gente discute empoderamento juvenil, a via da produção artística cultural é importantíssima.
Uhum.
Né? Então, a gente recentemente, quer dizer, não tão recentemente, há 3 anos atrás, o FMG, por exemplo, trabalhou um programa que se chamava Formação de Agentes Culturais Juvenis, que detectou jovens que tinham uma ação significativa nas suas comunidades. O que se percebeu é que essa atuação quase sempre passa pela via da cultura, né? Que tem uma, uhum, pegada muito grande com a juventude. Então, no nosso caso, é pela nossa natureza mesmo, histórica até. Mas, assim, essa questão da mobilização juvenil, ela necessariamente tem que passar pela arte, pela cultura, pelos movimentos de cidadania. A gente puxa essa perninha de comunicação, mas certamente esse é um trabalho que tem que ser transdisciplinar e abordar essas outras perspectivas.
Bom, agora são 3 horas e 44 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5 aqui na Rádio FMG Educativa. Entrevistada do programa de hoje é a diretora da Associação Imagem Comunitária, Rafaela Lima. Rafaela, ontem vocês receberam um diploma de honra ao mérito concedido pela Câmara Municipal de Belo Horizonte pelo trabalho desenvolvido pela IC. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso pra gente e como que isso legitima ainda mais o trabalho desenvolvido pela IC.
Bom, sempre que um parceiro público, né, como a Câmara Municipal, como outros parceiros até internacionais que já reconheceram o nosso trabalho, a gente tem chancela de Unesco, Unicef, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
uhum,
nós temos diversas chancelas, o que isso faz é dar um reconhecimento, uma chancela mesmo pública ao nosso trabalho, que é essencial, né? A IC é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como objetivo realizar projetos que são eminentemente públicos, né? Então, é, mais do que a gente dizer que a gente acredita e que a gente acha muito legítimo o que a gente faz, esse tipo de chancela é algo que vem de um reconhecimento, não é no caso desse da Câmara, é um reconhecimento da cidade, né? É um título que a gente recebe da cidade de Belo Horizonte. Então, esse tipo de reconhecimento público é muito importante para a gente, né? Que está sempre propondo ações, está sempre buscando novos parceiros, então é essencial para a gente, né? E é motivo de muito orgulho também, né? Para nós que estamos aí há quase 20 anos nessa luta, a gente recebeu muitas manifestações dos grupos e movimentos que são parceiros da IC, né? São vários, são centenas, e, uhum. e muito do que eles dizem é isso, assim, para a gente que está nessa luta é muito importante mesmo ter esse reconhecimento público, né? Tanto para a gente pensar, não, acho que o que eu estou investindo vale a pena e tal, como também para esse constante movimento que a gente tem de articular parcerias, né?
Exato. É, pensando agora, trazendo para a nossa realidade de Belo Horizonte, para a gente encerrar, atualmente a gente vê uma juventude, ou como você mesmo disse, as juventudes que são encontradas em Belo Horizonte, se manifestando diretamente com relação à busca pelo acesso à cultura, por uma liberdade política muito forte, a gente vê vários movimentos que acabamos encontrando vários parceiros da AIC. A situação que a gente vê dentro da Praia da Estação, sempre quando tem algumas, por exemplo, quando tem o Veta Dilma, a gente tem sempre alguns parceiros da AIC relacionados a isso. Como é que você enxerga, você que já tem anos de vivência com as juventudes, como é que você enxerga esse atual cenário, desde a cultura até a política dessa juventude mineira se movimentando e se manifestando?
Olha, infelizmente o nosso quadro atual não é muito favorável, né? O que a gente percebe é uma efervescência muito grande, né? Uhum. Toda uma mobilização da juventude em ter um entorno de questões que são absolutamente relevantes, mas existe um grande descompasso entre essa efervescência e a efetivação de políticas públicas de juventude, né? Então, o que os jovens de Belo Horizonte e de Minas têm buscado muito é ser ouvidos e participar do processo de formulação das políticas que dizem respeito a eles, né?
Sim.
E ainda a gente tem, então, de um lado, poucas coisas em termos de políticas públicas, poucas, é uma percepção que ainda é muito incipiente, uhum. né, de que é importante, é fundamental, na verdade, que haja ações do poder público específicas para esse segmento. E, de um outro lado, também a pouca escuta, né, desse movimento juvenil na mente de formulação. Então, todos esses movimentos que você mencionou, eles apontam muito nessa direção. É preciso construir essas políticas com a participação da juventude. E é preciso entender que esse campo ainda carece de muita ampliação na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país.
Uma pergunta, talvez, assim, querendo saber mesmo de você, como que você avalia essa atual juventude? Você acha que, às vezes, assim, existe uma falta de reconhecimento dela ou até uma subvalorização por crer que ela não está completamente preparada para ser ouvida?
Acho que a juventude ainda tem um problema forte de invisibilidade mesmo. Acho que o estereótipo do jovem, né, você vai ver um estereótipo aí do jovem de classe média alta como alienado, sim. e passivo e tal, e do jovem pobre de periferia como aquele jovem violento, uhum. E que, enfim, que vai trazer inúmeros problemas para a sociedade, né? Você não vê o reconhecimento da juventude no que ela tem de potência, no que ela tem aí de construção, no que ela tem de mobilização. Eu acho que a gente ainda tem uma forte necessidade de construir aí uma outra visibilidade para a juventude.
Ótimo. Bom, Rafaela, muitíssimo obrigado pela entrevista. A gente poderia ficar discutindo essa juventude efervescente de Belo Horizonte e não só de BH, mas do Brasil por horas aqui, mas a gente espera que projetos como os que a AIC desenvolve deem cada vez mais visibilidade para essa juventude, que ela passe a ser ouvida. Parabéns a vocês por mais essa chancela, mais esse reconhecimento, e obrigado pela entrevista.
Eu agradeço muito também pelo espaço e pela parceria de sempre aí da UFMG Educativa na promoção de tudo isso aí que a gente conversou, dessas perspectivas de visibilidade aí para esses movimentos tão importantes.
Os nossos microfones estão à disposição. Obrigado, boa tarde para você.
Muito obrigada, boa tarde.
Boa tarde. Bom, no Expresso 104,5 de hoje, conversamos com a diretora da Associação Imagem Comunitária, Rafaela Lima. A gente bateu um papo sobre as ações da associação e sobre o diploma de honra ao mérito concedido pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Para saber mais sobre a AIC, acesse aí www.aic, de Associação Imagem Comunitária, aic.org.br.